Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 10 de agosto de 2021, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um estudo que trata das interações parasitárias associadas à cadeia alimentar nas condições do Pantanal. O coordenador da pesquisa é o professor Fernando Paiva, do Instituto de Biociências da UFMS, que é quem conversa conosco sobre o assunto. Bom dia, professor Fernando. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Educativa UFMS. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Bárbara.
O professor Fernando possui graduação em Medicina Veterinária pela UFMS, é mestre em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, foi pesquisador visitante na Austrália e possui doutorado em Ciências pela Universidade de São Paulo e estágio sênior no Instituto de Investigação Científica Tropical da Universidade Técnica de Lisboa, em Portugal. Atualmente, é professor titular na UFMS, pesquisador colaborador da Embrapa e editor científico assistente da Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária. Bom, primeiramente, professor, do que se trata essa pesquisa? Explica pra gente.
Bom, essa pesquisa, ela aborda aspectos de parasitismo em animais do Pantanal, em especial aqueles organismos que usam a cadeia alimentar como caminho para chegar ao hospedeiro. Então, todos aqueles que a gente, de uma forma ou de outra, utilizam a cadeia alimentar dos animais, nós estamos estudando. Claro que isso é quase que infinito o número de espécies que fazem isso. Então, nós elegemos algumas e vamos trabalhando principalmente relacionado a algum aspecto de complexidade. Então, nós temos, por exemplo, pesquisado em pererecas, répteis, entre eles jacarés e serpentes, em aves, em mamíferos, nos quais nós encontramos formas parasitas que estão utilizando esses hospedeiros como caminho para o próximo hospedeiro dentro dessa cadeia. Então, nós estamos reunindo informações sobre organismos parasitas presentes nesses animais. Por exemplo, temos uma forma que são encontradas em pererecas e que o hospedeiro final são aves. Então, as aves, ao se alimentarem das pererecas, elas se infectam, né? E o ciclo persiste. Essas aves vão ficar infectadas, elas vão eliminar as formas parasíticas nas fezes, as pererecas vão se alimentar ou vão ser atingidas por esse material e vão desenvolver um parasitismo que fica nessa cadeia, nesse ciclo. Então, por isso, o nome cadeia trófica, por se tratar exatamente de um fluxo, de um encadeamento contínuo entre os parasitas e os animais hospedeiros.
E, professor, como surgiu a ideia desse trabalho e com qual objetivo?
Bom, a ideia se consolidou quando nós estávamos pesquisando alguns parasitas em peixes e jacarés. Foi quando nós observamos que havia uma grande quantidade deles formando uma teia de associações. Aí, dessa ideia, surgiu, então, a construção dessa proposta que foi aprovada pela Fundect, que é o órgão de incentivo e fomento à pesquisa científica no estado de Mato Grosso do Sul. Nós conseguimos aprovar um projeto e, com isso, estamos levando a efeito esse projeto. É basicamente essa questão. Surgiu do encontro que nós tínhamos desses organismos. E aí vimos que tinha uma linha muito interessante de pesquisa que pode contribuir de forma a gerar conhecimento e treinar alunos para essa atividade.
E professor, a sua pesquisa, como o senhor mencionou, trata do estudo dessas interações parasitárias que são associadas à cadeia alimentar nas condições do Pantanal. Nesse sentido, quais métodos são utilizados para o desenvolvimento de uma pesquisa dessa natureza?
Bom, Bárbara, como nós estamos há muito tempo trabalhando na universidade, há mais de 40 anos, a gente conseguiu montar uma infraestrutura através de projetos que a universidade conseguiu aprovar, montando, então, equipamentos. Então, a pesquisa envolve técnicas clássicas de estudos parasitológicos, como as necrópsias nos animais, processamento dos organismos em microscopia de luz, também em microscopia eletrônica de varredura e até mesmo com técnicas moleculares, que são aquelas técnicas que usam estudos genéticos dos animais, né? A gente faz um estudo parcial da composição genética desses parasitas e também dos hospedeiros, de tal forma a facilitar nesse conjunto de recursos identificá-los de forma mais precisa possível.
E professor, o que vocês puderam observar até agora na pesquisa, né? Nessa metodologia que vocês estão utilizando, o que você pode destacar para a gente?
Esse estudo tem uma magnitude enorme. Há um número muito grande de agentes parasitários entrelaçados nessas vidas dos animais no Pantanal. E esse fenômeno de inter-relação biológica entre esses organismos é muito complexo. Por outro lado, nós já encontramos parasitas que são potencialmente patogênicos para os humanos, como, por exemplo, o espirômetra, que é um cestoda semelhante à tênia e que as pessoas conhecem como solitária. Esse organismo, o espirômetra, já tem registro de pessoas portadoras no Brasil. Então, ele é uma doença zoonótica, que é aquela doença que as pessoas pode adquirir dos animais. Na Ásia e na África, existem relatos muito frequentes desse agente parasitário, espirômetra, associado a humanos e causando patologias severas. Por ora, nós temos poucos registros no Brasil, principalmente porque a gente não tem um hábito, como nesses países asiáticos, de se alimentar de animais cruz, né? Então, isso pode contribuir para a aquisição dessas doenças. Então, essa espirômetra, nós já estamos numa fase bem adiantada, inclusive tem uma aluna de doutorado trabalhando com isso. Nós devemos finalizar a identificação desse organismo até o final do ano, e aí nós teremos a ideia de se ele é o mesmo organismo lá da Ásia ou da África, ou se é um outro organismo típico aqui do Brasil. Com essa caracterização, a gente busca... Hoje no Pantanal, quem circula pelo Pantanal, observa que algumas pessoas que estão fazendo turismo de pesca, ou até mesmo contemplativo, terminam degustando, por exemplo, peixes crus, jacarés, fragmentos de jacaré, ou outros animais que terminam sendo usados como alimentos. E se eles forem usados sem a devida precaução e até mesmo origem, ele poderá causar problemas sérios de saúde. Então, esse trabalho nosso já começa a levantar esse tipo de problema, que a gente espera contribuir com algumas informações que poderão ser úteis, inclusive em saúde pública.
Mudando um pouquinho de assunto agora, o trabalho ele conta com parceria de outros laboratórios, certo? Como que isso é organizado?
Então, as parcerias, nós temos sim parcerias com vários órgãos. Por exemplo, a parceria mais frequente nossa é com o Laboratório de Filogenia Molecular de Tripanosomas da Universidade de São Paulo. Temos também parceria com a Universidade do Kyo, no Japão, com a Universidade de Lisboa, com as universidades locais. Aqui temos parceria com o pessoal da OCDB também. Então, as parcerias são as mais diversas. A Embrapa Pantanal também, temos parceria com pesquisadores da Embrapa Pantanal. Nada se faz sem a colaboração ativa de várias estruturas, usando o conhecimento de cada uma delas. Então, a organização é feita segundo as demandas que surgem, pois a forma que nós usamos para trabalhar é exatamente compartilhar conhecimentos e recursos. Por exemplo, um pesquisador da Universidade do Kyo está nos ajudando a sequenciar parte do genoma dos cercos de bovino, que é uma forma infectante da tênia de humanos. Nós temos duas tênias em humanos, uma que vem com a carne do suíno contaminada e outra que vem da carne do bovino contaminada. Então, esse pesquisador está nos ajudando a caracterizar melhor esse organismo aqui na região. Então, as nossas colaborações são em função de demanda. Onde tem alguém que pode nos ajudar, nós estamos indo. Se nós podemos ajudar alguém também, estamos dispostos. Então, tudo isso participa de uma forma colaborativa.
Bom, e falando nisso, por trás de todo esse trabalho, como o senhor mencionou, tem um grupo de pesquisadores integrantes desse estudo. Qual que é a contribuição de cada um nesse trabalho? Como que isso é dividido entre vocês, entre os pesquisadores, professor?
Nós trabalhamos, por exemplo, quando nós estamos capturando cobras e pererecas, a professora Wanda, por exemplo, é responsável por identificar esses organismos. Quando o trabalho é com filogenia de tripanosoma, nós encaminhamos para São Paulo para que lá, num laboratório muito mais especializado, ele possa ser feito a contento. Então, essa divisão Conforme eu disse, é conforme a demanda de trabalho, conforme a especialidade de cada um. E nós não temos receio de solicitar ajudas. O que é interessante é que, por exemplo, esse ano nós publicamos um trabalho sobre o primeiro registro de um verme parasitando cão aqui no Brasil, que é o dracúnculos. Esse verme é típico da África, nunca havia sido descrito aqui no Brasil em cães. Na África, ele acomete cães e humanos, só que provavelmente, por nossa sorte, essa espécie não é a mesma aqui tem lá na África. Mas o que eu quero destacar é que, anteontem, eu recebi uma carta, um e-mail de um pesquisador da Universidade do Texas. Ele se oferecendo, frente a esse trabalho que ele viu, que foi publicado agora em fevereiro, março, se oferecendo para colaborar conosco, para expandir essa pesquisa, porque ele também trabalha com esse tipo de verme lá na África, e ele queria que a gente possa colaborar. Da conversa surgiu o seguinte: ele ofereceu para que a gente possa mandar alunos nossos para trabalhar com ele lá na Universidade do Texas, e mesmo se oferecendo até para vir aqui e nos convidando para ir até o Texas. Então, essas colaborações surgem exatamente desses temas, dessa temática e da produtividade.
Você está ouvindo a entrevista com o professor Fernando Paiva, do Instituto de Biociências, sobre um estudo que trata das interações parasitárias associadas à cadeia alimentar nas condições do Pantanal. Professor, o senhor mencionou em um momento da nossa entrevista a colaboração de uma acadêmica, né, de uma estudante, e esse trabalho ele tem essa participação ativa dos estudantes, né? Qual que é a importância dessa contribuição deles para a formação acadêmica desses alunos?
Olha, a forma que nós usamos para trabalhar é interessante. Como eu disse, é uma quantidade de informações muito grande. Então, essa é a oportunidade fantástica para um aluno ingressar em uma dessas temáticas, assumindo um organismo parasita, por exemplo, ou um organismo hospedeiro, e com ele, ao trabalhar com esse material, ele está tendo a sua formação acadêmica. E essa formação que a gente pretende e incentiva é que ele possa dominar todas as ferramentas que nós utilizamos, desde a microscopia, desde aprender a fazer uma necrópsia, até a parte de genética molecular, passando pela microscopia eletrônica, por exemplo. Então, essa é uma formação que oportuniza o aluno a trabalhar numa temática que vai deixá-lo formado com uma expertise em várias atividades e várias ferramentas tecnológicas. Então, a gente tem essa dedicação com os alunos. Mas, infelizmente, isso é um fenômeno mundial, não é só aqui no Brasil, a quantidade de alunos que se dispõem a vir trabalhar nessa temática está reduzindo cada vez mais. Se você fizer uma entrevista com os programas de pós-graduação da Universidade Federal ou de outras, você vai ver que o número de candidatos para a pós-graduação está diminuindo ano a ano. Isso já é um outro fenômeno, é questão de mercado de trabalho, etc. Mas isso é ruim, porque a gente tem temática, tem capacidade de formação, mas não tem, por sua vez, o ingresso de alunos em quantidade e qualidade suficiente para levar a efeito esses trabalhos.
Bom, professor, para a gente finalizar a nossa entrevista, em que fase o estudo está atualmente e qual o próximo passo daquilo que vem sendo desenvolvido?
O estudo, como eu disse, ele tem uma quantidade de informações e um horizonte quase que infinito, né? Porque nós temos uma diversidade de fauna muito grande, esse fenômeno de interação parasitária também é enorme. A quantidade de animais que nós temos no Pantanal, ao pensar que, por exemplo, uma pequena perereca minúscula, ela participa de uma cadeia trófica que pode infectar, por exemplo, a onça, isso para nós é uma quantidade muito grande de informação. A fase que o estudo está é: tudo que aparece nós estamos tentando levar a efeito. E a previsão de expandir, essa vai depender, inclusive, da situação econômica do país, que a gente está já há 2-3 anos seriamente comprometido com editais para fomento à pesquisa. Eles ficaram raros, hoje praticamente não tem, porque a condição econômica é complicada do país, a gente não tem financiamento adequado para a pesquisa, temos problemas na pesquisa, como por exemplo agora a plataforma Lattes do CNPq está há quase 2 semanas fora do ar, né? É um sinal da situação quase de caos que a gente se encontra. Então a nossa expectativa é, se houver editais, nós temos temática para propor. Então, capacidade de propor projetos nós temos. O problema são os editais que estão praticamente inexistindo nesse momento. Então, a previsão de expandir depende das oportunidades de editais no futuro. E de alunos também para trabalhar, né? Então é isso que a gente está nessa encruzilhada.
Nosso programa chega ao fim e hoje você ouviu a entrevista com o professor Fernando Paiva, do Instituto de Biociências da UFMS, sobre um estudo que trata das interações parasitárias associadas à cadeia alimentar nas condições do Pantanal. Professor Fernando, muito obrigada pela entrevista.
Desejo a todos um bom dia. Muito obrigado.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da AGECOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de João Soares. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.